Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres.
A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
Agora teremos exclusivamente o concerto de Vivaldi, Opus 4, número 4, de La Stravaganza. A Itália é o paraíso do violino no século XVII. E nós vamos poder sentir nesse concerto de Vivaldi, que é apenas 8 anos mais idoso do que Bach, nós vamos poder sentir a diferença realmente entre o barroco alemão e o barroco italiano. Eu digo que é o paraíso do violino no século XVII, não apenas porque lá estavam os principais construtores do instrumento, mas pela musicalidade, o melodismo, o ritmo forte e um conjunto de compositores notáveis, Vivaldi, Corelli, Frescobaldi, tantos outros. Vivaldi é um dos destaques desse naipe e que ficou desconhecido até praticamente o século do disco, que é o século XX. Ficou esquecido, embora ele tenha, para que vocês imaginem o que foi o trabalho de Vivaldi, que era padre e tinha muitos outros afazeres, ele deixou escritos 329 concertos, sendo que somente para violino 220 desses 329, o que demonstra o auge e a supremacia do instrumento violino sobre os demais. Mas não é somente isso o que ressalta da revolução do barroco. Ressalta a experiência de sonoridades novíssimas para épocas, contrastes até então inexistentes na música, o uso de um instrumento solista acompanhado pela orquestra, o avanço do que era antes a orquestra do concerto grosso, que era um concerto barroco, com a orquestra inteira praticamente a tocar, que vem a ser, de certa maneira, o pai ou a mãe, não sei, das sinfonias concertantes, que depois, alguns anos depois, ficariam famosas. Outro aspecto fundamental é que os três clássicos movimentos também surgem aí, no concerto barroco: o alegro, o adágio e o alegro, ou seja, rápido, vivo, lento e rápido. Isso substituiria o que existia como classificação até então. Antes não havia movimentos, mas havia ritmos de danças. Nas obras concertantes de Bach, por exemplo, nós temos ainda as danças, Forlenes, Bardinerys, Allemande, etc. Já a nomenclatura dos movimentos que depois ganharia o mundo ocidental, menos a Alemanha, começa com Scarlatti nas aberturas de suas óperas e sonatas. Vivaldi, Corelli, Torelli, Albinoni, enfim, todos eles deram muita força a esse momento especial da música que tanto influenciou. A Itália barroca influencia Bach, que vai trabalhar na Alemanha, e influencia Handel, também alemão, mas que vai trabalhou na Itália um tempo e vai trabalhar depois em Londres, onde fica até o fim de sua vida. Portanto, ela era o centro das experimentações e inovações há um tempo no qual os demais países ainda tinham apego a formas rígidas e total dependência da nobreza dominante em cada país e, em alguns casos, total reverência natural e espontânea às obras de igreja. Vamos ouvir um desses breves concertos de Bach para violino, que é o concerto número 4, opus 4, La Stravaganza, de La Stravaganza, que é uma série de concertos. E esse concerto é tocado pela orquestra do Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga de Juiz de Fora, tendo como solista o regente Luiz Otávio Santos. E vocês vão perceber a qualidade internacional desse grupo de músicos brasileiros que realiza esse trabalho merecedor de conhecimento pelo resto do Brasil. Vamos então ao concerto em três movimentos de Vivaldi para violino e orquestra. Thank you.
Thank you.
Ouvimos de Vivaldi o concerto Opus 4, número 4, para violino e orquestra, La Extravaganza, com o solista brasileiro e também regente Luiz Otávio Santos à frente da orquestra do Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga de Juiz de Fora. Depois dos barrocos alemão e italiano, iremos, não de modo completo, porque terei que interromper a música antes do seu final, mas há uma visão do barroco francês, que não é tão frequente, embora seja muito importante. Jean-Marie Leclerc, um compositor que nasceu em Lyon em 1697. Portanto, ele nasceu 12 anos depois de Bach. Ele aprendeu a profissão com o pai dele, ele foi bailarino e, ao mesmo tempo, ele tocava o seu violino como amador. Foi professor de bailado e, pouco a pouco, ele se transformou num grande violinista, gradativamente. Passou a ser membro da Orquestra Real e depois saiu, não se adaptou, e foi para a Holanda, onde ele conheceu Locatelli, e depois esteve na Espanha, volta para Paris, aí sim já um músico completo. Ele é o primeiro violinista na orquestra do Duque de Gramont. A história de Leclerc é estranha porque ele foi assassinado, ele morreu assassinado em 1764, já estava bastante idoso, e nunca se descobriu quem foi o autor do crime ou qual foi o móvel do crime. Ele foi talvez o maior mestre do violino e um dos grandes violinistas do seu tempo. De Jean-Marie Leclerc, nós vamos ouvir uma suíte retirada da ópera Cila e Glaucus. Não a ouviremos por inteiro, apenas alguns poucos movimentos, mas nos dará uma ideia bem clara do barroco francês. Vamos a ela. Thank you. Ouvimos de Jean-Marie Leclerc trechos da suíte Schiller e Glaucus, suíte da ópera de autoria de Jean-Marie Leclerc. Eu sou muito grato a quem ouviu, mais ainda a quem apreciou. Peço perdão a quem aborreci. Apresentei um programa com a Orquestra Barroca do 15º Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga de Juiz de Fora, sob a direção de Luiz Otávio Santos.
Rádio Senado apresentou A Música Erudita e Seus Mestres, com Arthur da Távola. Produção, Arthur da Távola e Adele Reuze. Na técnica, André Menezes.